Senhor presidente, senhores senadores, a imprensa, nesse fim de semana, traz duas notícias, para mim, constrangedoras, porque reforçam a ideia que tenho e que compartilho com um número enorme de brasileiros da falta de seriedade, de transparência, de verdade, por parte da senhora presidente e do seu antecessor. Mais ainda, uma vocação para tentar encobrir a realidade, mediante mentiras, embustes. Eu me refiro a uma declaração da presidente Dilma Rousseff, que foi dada por ela à CNN, Cadeia de Televisão Norte-Americana, quando ela esteve em Nova York, que foi divulgada apenas nos últimos dias. Ficou na geladeira um bom tempo, porque a imprensa norte-americana, meu caro senador Cristóvão Buarque, é pródiga em notícias diárias a respeito do Brasil, mas notícias sobre as consequências das estripulias que o governo PT, do PT, promoveu na Petrobras e as consequências que isso trouxe para a saúde financeira da empresa e também para os investidores norte-americanos. Notícias de corrupção, notícias da instabilidade política, notícias da dificuldade da presidência em obter apoio para o seu programa de ajuste, notícias do combate do próprio PT e do ex-presidente Lula à política que o ministro Levy tenta implementar. Este é o pão cotidiano da imprensa norte-americana em relação ao Brasil. Por isso é que essa entrevista ficou na geladeira um certo tempo. E o que diz a presidente Dilma Rousseff? Volta à cantilena do golpe. O impeachment contra o governo dela coloca em risco a democracia brasileira. Senhor presidente, falando isso para um público norte-americano, nos dá a ideia, transmite uma ideia constrangedora de uma república de bananas. Porque os norte-americanos sabem que o impeachment, embora não seja um recurso trivial da luta política, é algo previsto na Constituição. É uma penalidade prevista na Constituição norte-americana, como é prevista na nossa Constituição. Um país que, nos últimos anos, nós aqui todos temos lembrança, uma tentativa de impeachment do presidente Nixon, que acabou por renunciar diante da iminência da perda do seu mandato, e uma tentativa de impeachment, aliás, com a instauração efetiva de um processo de impeachment contra o presidente Bill Clinton, logo no início do seu segundo mandato, por atos praticados no seu primeiro mandato. Ele foi acusado não apenas de ter tido relações sexuais com uma estagiária no seu gabinete presidencial, uma espécie de pedalada sexual, como, sobretudo, por ter mentido perante o Senado, sob juramento. Acabou o presidente Clinton sendo absolvido. Ora, dizer numa rede de televisão americana que impeachment é algo estranho às regras democráticas é não ter ideia do grau de informação do público ao qual ela se dirige. E eu diria também que, em relação ao público brasileiro, nós temos a experiência ainda recente do impeachment do presidente Collor. E uma experiência mais recente ainda de tentativas do PT de mover pedidos de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Foram várias, mais de uma dezena de tentativas. Em nenhum momento se disse que estavam em jogo as instituições da democracia brasileira. Esta é uma conversa que não pega mais. Por outro lado, o presidente Lula repete uma cantilena que já está começando a se transformar numa tentativa de travestir de verdade uma mentira, que é própria dos políticos que apostam tudo na demagogia e na falsidade. Diz o presidente Lula que as chamadas pedaladas fiscais foram recursos que a presidente Dilma utilizou com o objetivo nobre, altruísta, social, de poder dar continuidade aos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Essa foi a justificativa do presidente Lula. Precisou fazer, houve uma crise momentânea, o encolhimento imprevisto das receitas do Estado, e para dar continuidade a estes programas, vitais para a sobrevivência e para a promoção das pessoas mais pobres, foi preciso se servir de um pequeno truque contábil, uma espécie de pecado venial, para que esses programas continuassem sendo desenvolvidos com recursos dos bancos oficiais, sem que houvesse a correspondente ou imediata transferência de recursos do Tesouro Nacional a esses bancos. Financiamento dos bancos oficiais ao Tesouro Público para financiar programas sociais. Essa foi a justificativa do presidente Lula, que começa já a arvorar uma das teses com que seguramente ele vai procurar se apresentar para voltar ao poder em 2018. Pois bem, o senador Álvaro Dias, na tribuna, num discurso que me antecedeu, traça um panorama da situação do emprego no Brasil. O presidente Dilma, durante a campanha, alardeou a situação de pleno emprego. O meu governo reduziu o desemprego a níveis próximos da União Europeia, 4%. Fez essa afirmação durante os debates da campanha eleitoral e num artigo publicado no dia das eleições na Folha de São Paulo. Artigo em que, aliás, ela apresenta uma série de argumentos para demonstrar aquilo que já se evidenciava como uma mentira. Afirma a senhora presidente, na época da véspera da eleição, que a situação macroeconômica do Brasil é sólida. Ou seja, dívida pública, situação da nossa balança comercial, da balança de pagamentos, inflação, tudo isso absolutamente saudável e sob controle. Isso, talvez 15 dias antes de programar a sua vitória, a verdade vir à luz com toda a sua dramaticidade. Pois bem, Álvaro Dias traz aqui números relativos ao desemprego. E entre todos os números que Sua Excelência elencou, talvez o mais grave, o mais dramático, seja aquele que atinge os jovens, de 18 a 24 anos. O desemprego saltou em um ano, de 12% para 18%. Isso tem... Esse dado, este panorama traçado pelo senador Álvaro Dias, guarda uma conexão direta com as chamadas pedaladas fiscais denunciadas pelo Ministério Público e que constituem o tema central do pedido de impeachment que foi formulado ainda recentemente por juristas respeitáveis no nosso país, como Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Pedaladas fiscais representam um atentado contra a saúde financeira do Estado. Quando a oposição e os juristas que apresentaram este pedido ao presidente da Câmara argumentam que estamos diante de um crime de responsabilidade, creio que não há hipótese de escaparmos deste julgamento, porque a Constituição estabelece como uma das causas de punição de um governante por cometimento de crime de responsabilidade o atentado contra a lei orçamentária. E a presidente Dilma atentou contra a lei orçamentária. As pedaladas fiscais, cuja essência acabo de descrever agora há pouco, e, além disso, a não observância de um mandamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que, diante da iminência de um descompasso grave entre receita e despesa, o presidente seja obrigado a editar um decreto controlando, suspendendo o pagamento de despesas chamadas voluntárias. Esses dados foram abundantemente comprovados pelos estudos técnicos que embasaram a decisão do Tribunal de Contas da União de recomendar a rejeição das contas da presidente de 2014. Nós não estamos apenas tratando de algo que diga respeito ao mundo das ideias, ao mundo das leis, ao mundo da Constituição. Nós estamos tratando de razões da crise social que nós estamos vivendo hoje. O descompasso entre receita e despesa, o tamanho da dívida pública que só faz aumentar, alimenta a alta das taxas de juros, inibe a atividade econômica, provoca o desemprego. A própria disparada do dólar, que no momento pode ter efeito benéfico sobre as nossas exportações, já é hoje, ao lado da taxa de juros alta, um elemento que pressiona para cima os preços, uma das causas da espiral inflacionária. Então, não se trata apenas de um atentado contra a Constituição, mas de um atentado contra as condições de vida do povo brasileiro e contra uma conquista importantíssima da cidadania, que foi a estabilidade econômica conseguida com o Plano Real. A inflação é o maior inimigo dos assalariados. E a inflação no Brasil hoje está se combinando com o desemprego, combinação perversa de estagnação e inflação, senador Cristóvão Buarque. Consequências de uma gestão irresponsável, de uma gestão aventureira e de uma gestão demagógica, para a qual o presidente Lula procura trazer agora uma explicação. Ah, foi para poder continuar os programas sociais. Conversa. Conversa. Hoje ainda, a Folha de São Paulo traz um dado que já havia sido abordado recentemente numa entrevista do senador Aécio Neves. Dos 40 bilhões de reais que o Tribunal de Contas da União identifica como sendo recursos aplicados irregularmente, sob o nome hoje já popular de pedaladas, nós temos um volume de 40 bilhões de reais. Ora, desses 40 bilhões de reais, sabem os senhores, sabem os telespectadores, quanto foi para pagar Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família? 6 bilhões para a Bolsa Família e 1 bilhão e 200 para Minha Casa, Minha Vida. Portanto, dos 40 bilhões de reais pedalados, 7 bilhões e 200 apenas foram para custear esses programas sociais. O resto, o que foi? Foi dinheiro para financiar, dinheiro para a juros favorecidos, para empresários, para grandes empresários, no âmbito de programas econômicos lançados com grande estardalhaço pela presidente, como o Programa de Sustentação de Investimentos e o Programa Brasil Maior. Eu não sou contra, evidentemente, a políticas governamentais que estimulam o investimento. Mas é preciso, senhor presidente, que essas políticas venham acompanhadas de resultado, ou pelo menos de tentativa de avaliação de resultado. Não foi isso que aconteceu, porque na medida em que o governo federal, mediante pedaladas e mediante desonerações fiscais, que atingiram em 2014 250 bilhões de reais, ao mesmo tempo que isso acontece, a produção se retrai. Nós vamos ter, esse ano, uma queda do PIB de 3%, menos 3%. Provavelmente, no ano que vem, uma queda do PIB também muito grande. Oxalá não chegue a esse número. Mas o fato é que nós teremos, em 2 anos consecutivos, PIB negativo, o que não acontecia desde 1930, quando chegaram até o Brasil as consequências da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. De modo que, longe de serem as despesas sociais as responsáveis por esse desequilíbrio, o grande responsável é a prodigalidade do governo do PT em relação ao grande capital, em relação aos grandes empresários do nosso país. Em alguns casos, há suspeita, inclusive, de cometimento de crime, apurados agora pela Polícia Federal na Operação Zelotes. A medida provisória que concedeu uma diminuição de impostos para a indústria automobilística, favoreceu essas montadoras ao custo de redução, reduzindo os tributos que elas têm a pagar, teria sido negociada de maneira criminosa, mediante pagamento de propina, nos escalões mais altos do governo federal. São medidas, senhor presidente, que ao mesmo tempo beneficiam o grande capital e prejudicam a população brasileira em geral, pelas consequências nefastas que ela traz para o equilíbrio da economia brasileira, para o equilíbrio, para a saúde das condições de funcionamento da economia brasileira, o famoso equilíbrio macroeconômico a que se referia a presidente Dilma, como também porque restringe recursos que são absolutamente vitais para os estados e municípios. Nesse fim de semana, eu conversei com dois prefeitos no interior de São Paulo, a prefeita de Lençóis Paulista e o prefeito de Bauru. Ambos me relataram o rombo que esse tipo de desoneração fiscal, como esse que foi concedido às montadoras da indústria automobilística, que custou aos fundos de participação R$ 2,8 bilhões, o custo que isso, o estrago que isso faz nas contas desses municípios, que estão agora com as suas gestões inviabilizadas, com programas que têm que ser suprimidos, com os limites prudenciais de comprometimento da folha de pagamento, da receita com a folha de pagamento, já prestes de serem alcançados e tornando os prefeitos, ameaçando os prefeitos de seríssimas sanções por fatos que não são de responsabilidade deles, mas são de responsabilidade do governo federal. Por isso, senhor presidente, senhores senadores, eu, quando ouço esta afirmação do presidente Lula, de que, repito, pedaladas fiscais foram para sustentar programas sociais e não para encobrir de maneira dolosa, de maneira intencional, a gravidade das finanças públicas do Brasil durante o ano da eleição, de modo a permitir que determinados programas recebessem um enorme estímulo com finalidade puramente eleitoreira, para serem reduzidos drasticamente logo depois de proclamados o resultado das eleições, quando vejo que, na verdade, este festival de gastança e de irresponsabilidade beneficiou fundamentalmente aqueles que detêm o capital no Brasil, e o grande capital, os grandes empresários, é que eu me fortaleço naquela apreciação, ao compartilhar a apreciação que uma certa feita fez o governador Brizola dos governos do PT. São como galinhas que cacarejam para a esquerda, mas botam ovos para a direita. Muito obrigado.